Eu queria, de facto, dizer que foi, para mim, muito interessante terem-me convidado para esta reflexão, porque eu nunca me tinha visto, nunca tinha olhado para os migrantes, em geral, como peregrinos. Só quando olhei para o título, A Condição Peregrina, é que eu vi que fui capaz de fazer esta associação. E, portanto, entrando agora em algumas distinções ou discernimentos, que talvez estejam menos neste apelo humano que agora fiz, eu, como eu costumo dizer, não vou dizer antropológico, digo humanológico, que agora fiz inicial, mas que depois também tem a ver com o pragmatismo, com a prática e com aquilo que nós podemos fazer e que os governos podem fazer e que as autoridades podem fazer no dia-a-dia. E aí, eu acho que nesta tal condição peregrina, que, como eu digo, é uma peregrinação condicionante, as migrações hoje têm uma expressão tal que elas condicionam toda a nossa atividade, e nomeadamente a atividade política, económica, social, a convivência humana. Portanto, ela não é apenas uma condição. A peregrinação dos migrantes é condicionante das nossas vidas. E, nesse sentido, é muito importante que nós sejamos capazes de fazer uma distinção desde logo. É que os peregrinos, uma coisa é ser peregrino. Peregrino normalmente é um estado transitório. Quer dizer, aqui é visto como uma condição de vida. Mas quer dizer, um peregrino que vem a Fátima é como um visitante que nós temos em casa. Vem 3 dias e 4. Esses não são difíceis de acolher. Podem ser difíceis de organizar pelo grande número, mas não são difíceis de acolher. Difícil acolher é aquele peregrino que se instala em nossa casa e decide lá viver. E com o qual nós temos de conviver. Esse é o migrante. É aquele que, no fundo, digamos, vai viver connosco. Vai ter de conviver. Veio para ficar. Ele não veio apenas visitar-nos. Por isso, é muito interessante. Uma coisa é Maria pôs-se a caminho. Há aqui um dos painéis em que há este mote. Mas Maria pôs-se a caminho como visitante. Quando Maria foi para o Egito, foi como refugiada. Não sabia quando ia voltar. Não sabia se ia voltar. É totalmente diferente. E por isso, para os migrantes, o estatuto é o estatuto da fuga para o Egito. Aliás, foge é a palavra que está em Mateus. Quando o anjo do Senhor diz foge para o Egito, refugia-te no Egito. Portanto, não é uma visita, é uma peregrinação permanente, com um estado de permanência, com um estado de incerteza quanto ao tempo. E isso põe problemas práticos muito maiores. Eu receber amigos ou até família em casa durante 3, 4 dias é sustentável. Se se instalam lá durante 10 meses, torna-se insustentável. É totalmente diferente. E então, se for por anos, a coisa ainda será pior, não é? Portanto, isto põe problemas práticos. Aqui é evidente que nós temos hoje uma diferença muito grande e que, sinceramente, é uma diferença jurídica e é uma diferença política e à qual, apesar dela instituir uma discriminação, eu acho que nós devemos dar valor. Nós devemos, nas prioridades, ter isso em conta. Uma coisa é ser refugiado e outra coisa é ser migrante. São coisas diferentes. Num certo sentido, todos são migrações, num sentido mais genérico, mas aquilo a que nós chamamos o refugiado é uma coisa, o migrante económico é outra. O refugiado é aquele que tem de sair da sua terra porque ele é objeto de riscos, de perseguições políticas, religiosas, raciais, étnicas, em função do género, da orientação sexual, das crenças até muitas vezes puramente, digamos, quase que cívicas. Muitas vezes não é uma questão de fé religiosa ou de credo político, é quase de convicção filosófica, que também há essa perseguição. Portanto, o que nós temos é um número enorme de gente que é forçada a sair. Estes são os refugiados. E estes têm um estatuto. E, verdade seja dita, apesar de serem em grande número, são em muito menor número do que aquilo que nós chamamos os migrantes, em geral. É um número muito menor. Portanto, uma coisa são aqueles que estão obrigatoriamente deslocados. Estão deslocados à força. Não foi um movimento voluntário. Eles não tinham alternativa. Se ficassem, morreriam. Se ficassem, sofreriam, digamos, perdas substanciais, brutais. Muitas vezes a própria vida, outras vezes a liberdade, outras vezes, enfim, castigos físicos, etc. Portanto, isto é o estatuto do refugiado. E o refugiado tem de ter uma prioridade diferente daquela que tem o migrante económico. O migrante económico é aquele que quer viver melhor. Está em busca de uma vida melhor. E é uma aspiração totalmente legítima. Mas ele não foi, em muitos casos, forçado a sair. Atenção que, aqui no meio, evidentemente que há também ainda, nós, quando eu falei nisto, não falei que grande parte dos refugiados são deslocados de guerra. Normalmente está debaixo das razões políticas, mas são deslocados de guerra. E atenção que nos refugiados há muitos refugiados internos, quer dizer, eles não chegam a sair do seu país, mas são obrigados a mudar de país. Não sei se repararam no Evangelho de Mateus, também há um pormenor muito interessante, que é quando José decide regressar a Israel, aparentemente iria para a Judeia. Mas depois, porque estava lá o filho de Herodes, Arquelau, resolveu ir para Nazaré, para a Galileia. Quer dizer, a sua escolha também não foi uma escolha livre, foi uma escolha politicamente motivada. Ele não pôde viver na cidade onde queria porque tinha receio da perseguição política. É só uma nuance para que se perceba que há aqui uma riqueza neste pequeno episódio que é muito mais vasta do que aquela que às vezes as pessoas tendem a dar-lhe. Mas regressando aqui ao nosso tema, há uma diferença entre aquele que é o refugiado e aquele que é o migrante económico. Agora, esta diferença, que em termos intelectuais e de discernimento conceptual é muito fácil de fazer, na prática é muito difícil. E nisso o Papa Francisco também tem sido muito, digamos, insistente. Nós sabemos que muitas das pessoas que, por exemplo, vêm do norte da África e que são, apesar de tudo, menos do que aquelas que se supõe, a maioria das pessoas que aparecem no Mediterrâneo, elas vêm do Próximo Oriente e do Médio Oriente para já. Ainda não vêm propriamente da África subsaariana. O que eles não passam é pela Turquia e, portanto, contornam e vêm ter ao norte da África à Líbia. Mas muitos deles estão numa situação desesperada do ponto de vista económico. Quer dizer, nenhuma mãe, nenhum pai se atreve a atravessar o deserto do Saara com os riscos que aí existem. E os riscos não é apenas o risco do clima, de morrer à sede ou com calor. São um conjunto de gangues que extorquem o dinheiro, vão fazer uma extorsão e que depois matam as pessoas. O número de pessoas que morre a atravessar o Saara é superior ao número de pessoas que morrem no Mediterrâneo. Não está, é contabilizado. E são essencialmente mortos, não por causas naturais, mas pelos gangues de migrações que a quem eles pagam, e assim que eles pagam o dinheiro, são mortos. Portanto, assim que eles pagam o pouco dinheiro que têm para poderem ser conduzidos pelo deserto até à costa da Líbia, são mortos. Há, aliás, imagens do percurso de pessoas, hoje por satélite, de verdadeiras, digamos, filas intermináveis de pessoas que estão a vir da África subsaariana, através do Saara, para a costa da Líbia, e é evidente que milhares de pessoas morreram neste trajeto. Algumas pelas dificuldades, digamos, climáticas, os próprios não aguentam, estão muito debilitados, não aguentam a viagem, mas a grande maioria foi assassinada, pura e simplesmente. E foi assassinada depois de ter sido ou assaltada ou extorquida, isto é, pagou um imposto, entre aspas, para ser conduzida, e assim que o dinheiro está do lado dos gangues que estão nesse recrunta, no tráfico de pessoas, digamos assim, no tráfico de trabalhadores, assim que isso acontece, são executados. Isto é habitual. Por isso, o que é que eu queria dizer? Ninguém se mete nesta aventura se não estiver em desespero. E, portanto, muitos dos migrantes económicos são, na prática, refugiados. Porquê? Porque a alternativa, se ficarem nas suas terras, é morrerem. É morrerem à fome. E, portanto, é preciso perceber que nesta distinção muito clara entre o que é um migrante económico e o que é um refugiado, há matizes. Curiosamente, até agora há uma outra categoria que foi trazida e que ela própria também cria matizes, que é o migrante climático. Com as alterações climáticas, e estamos aqui em particular a falar justamente da África e, portanto, desta zona que está, esta zona tampão entre o norte da África e a África subsaariana, no fundo a zona do Sahel, toda a zona, digamos, do Saara, nós sabemos que as condições climáticas são as tão hostis à vida humana que muitas destas pessoas têm que deslocar. E, evidentemente, que muitas delas têm que deslocar, porquê? Porque às vezes até as condições ainda seriam, digamos, humanamente suportáveis, mas economicamente deixou de haver qualquer viabilidade, porque com um clima muito agreste os custos são brutais. E, portanto, evidentemente que o migrante económico, o migrante climático e o refugiado, em muitas situações, acabam por se fundir. E, portanto, é preciso ter atenção a que nós fazemos estas distinções, mas, evidentemente, há aqui zonas que são zonas muito cinzentas e muito fluidas. E, portanto, é preciso ter esta consciência de que este juízo que é feito aqui na Europa de uma forma muito categórica, embora, sinceramente, com imensa dificuldade e sempre muito demorado, sobre se estamos perante um refugiado ou se estamos perante um migrante económico, é um juízo altamente falível. No caso de refugiados por perseguições religiosas, políticas, raciais e outras, é evidente que é relativamente simples fazer esse juízo. No caso das pessoas que estão em situação de estrita necessidade, a questão é um pouco mais difícil. Porque, num casos, a questão económica é apenas passar de uma pobreza para uma classe média ou média baixa no futuro, é esta aspiração de progredir, fazer uma progressão social e económica. Outras vezes é mesmo o desespero económico total, porque é a miséria absoluta. E, portanto, a alternativa é entre o morrer por falta de todos os meios, por carência total e absoluta, ou sair. E aí o estatuto do migrante económico confunde-se com o estatuto do refugiado. São, portanto, casos limite, digamos assim. Agora, é uma diferença muito importante, porquê? Porque, evidentemente, nós temos que ter aqui em atenção o seguinte. Hoje, e queria dizer-lhes isto, nas opiniões públicas, designadamente europeias, mas isto vale para a Austrália, vale para o Canadá, vale para os Estados Unidos em particular, ou seja, vale para aquilo que nós chamamos mundo ocidental, está a haver uma resistência enorme aos fenómenos de migração. Em Portugal e na Irlanda, eu julgo que são os dois países que são exceção neste momento, em que estes temas não são temas, o tema top. Por exemplo, toda a gente disse, agora, até com as eleições europeias, etc., que o grande tema é o tema das alterações climáticas e é o tema ambiental. E eu não tenho dúvidas de que esse é um grande tema. Mas eu posso dizer que se há um tema em qualquer estudo de opinião que aparece em primeiro lugar na generalidade dos países da Europa, e nós podemos estar a falar dos países do Norte, como a Alemanha ou a Suécia, que são os destinos preferidos para as migrações, ou podemos estar a falar da Grécia ou da Itália, ou podemos, onde chega imensa gente, mas não quer lá ficar, quer passar para o Norte, ou podemos estar a falar dos países de leste, onde praticamente não há migrações deste tipo. Em todos eles, o tema das migrações barra segurança é o primeiro. É o tema que a opinião pública, em que ela mais se concita. Nuns casos com razão, noutros casos sem razão. Agora, é evidente que as migrações põem problemas muito sérios, quer dizer, e põem problemas essencialmente quando há conflitos civilizacionais e culturais que são evidentes. Eu devo dizer que eu tenho essa experiência, aliás, percebi isso muito cedo. Eu vivi em Frankfurt apenas por 2 meses, depois vivi mais tempo na Alemanha, passado alguns anos, mas em 93. E recordo-me de um episódio que queria trazer aqui, porque ele é, para mim foi, nessa altura eu percebi uma coisa que na altura ninguém falava E foi, tive plena consciência, eu lembro de ter essa consciência e ter pensado, se isto fosse em Portugal, como é que seria? E era capaz de não ser muito diferente. E não havia, nem de perto nem de longe, a pressão de imigração na Alemanha que existe hoje. Houve uma história, havia, eu estava a fazer estudos universitários e, portanto, convivia muito com um grupo, com as pessoas que viviam na universidade, que normalmente eram muito alternativos, eram até, era um movimento verde, ainda antes do Partido dos Verdes, que hoje é um partido fortíssimo na Alemanha, até está à frente nas sondagens, era um movimento, digamos, muito à frente. E era um movimento muito preocupado com os imigrantes, muito pró-imigração, muito defensor dos turcos, dos jugoslavos, havia muitos jugoslavos em Frankfurt, na altura estava a Jugoslávia na guerra, e portanto também começaram a aparecer imensos refugiados, chegavam todas as semanas comboios com mais de 1000 crianças bósnias a cidades alemãs, para passarem o tempo da guerra, as mães mandavam-nas para elas não estarem expostas, no fundo fazer o que fez São José, é mandar as crianças para elas não serem, não correrem os riscos da guerra. Portanto, o ambiente era este, mas era um ambiente muito pró-imigração, esse ambiente em que eu vivia, e eu via as minhas colegas e colegas, portanto, especialmente até eram mais mulheres, que estavam muito preocupadas com a defesa dos turcos, da sua cultura, da sua identidade, achavam que eles que eram discriminados, etc. Até que saiu no Bild, que é um jornal, enfim, alemão, digamos, é um tabloide, como se diz na imprensa britânica, portanto é um jornal, enfim, um pouco de escândalos, que um pai na cidade de Frankfurt tinha proibido duas filhas, uma de 6 e outra de 7 anos, de irem à escola, porque considerava que as mulheres não precisavam de saber ler e escrever. E isto colocou um grande conflito nessas pessoas que mais defendiam os imigrantes, porque elas não sabiam se deviam defender a idiosincrasia cultural islâmica ou se deviam defender o direito de todas as mulheres a serem tratadas com igualdade em face dos homens. E este conflito, para a sociedade ocidental, claro que é um conflito terrível. Quer dizer, ninguém tem dúvidas que para o Ocidente é inaceitável que duas meninas, porque são do sexo feminino, porque são do género feminino, agora não podem ter acesso à cultura nem à ilustração. Isso não tem sentido absolutamente nenhum. Isso é inaceitável. É um limite vermelho que nós não podemos aceitar. Mas o que era invocado era a cultura islâmica. E portanto, este conflito, que depois dominou a atualidade durante uns 4 ou 5 dias, e eu percebia como é que aquilo era dilacerante para quem estava ali. Era dilacerante para quem estava a querer defender os imigrantes, e de repente havia um motivo que concitava uma hostilidade ao imigrante. E portanto, mas este era um conflito cultural. Como é evidente, para os alemães era impensável que elas ficassem privadas de educação. E, portanto, eu só queria chamar a atenção para isto, para dizer o seguinte. Cuidado que nós, e eu já viram que tenho aqui uma visão muito pró-defesa da imigração e do acolhimento dos migrantes, mas nós temos que ter também algum realismo. As opiniões públicas não estão por aí. Não estão aí por esse caminho. E é preciso nós fazermos aqui uma calibragem do que é que nós podemos fazer. Uma coisa é o acolhimento das pessoas que chegam em necessidade e outra coisa é o tratamento futuro. Porque houve uma coisa que eu comecei por dizer. É que os migrantes vêm para ficar, não vêm para visitar. E isto põe problemas totalmente diferentes ao acolhimento. Não põe ao acolhimento imediato, mas põe àquilo que é o plano para o futuro. E justamente por isso, e para nós compreendermos, afinal vou usar o tempo todo a que tinha direito, já vi, mas convinha agora nós percebermos um bocadinho, olharmos um bocadinho para os factos e para as projeções. Tínhamos os fundamentos, tivemos aqui algumas distinções e discernimentos para perceber quais são as controvérsias, as polémicas, os problemas que podem surgir, mas agora perceber o que é que nos espera. E, portanto, se nós não temos que começar a pensar que, afinal, existe mesmo uma condição peregrina e, portanto, que temos que passar a viver num modo de peregrinagem, se posso usar este neologismo. E aqui há uma coisa que eu recomendo sempre, que é olhar para a demografia. Alguém disse uma vez, e penso com muito acertadamente, só há uma ciência social exata, e chama-se demografia. Porque ela é uma ciência social exata, porque os números não mentem e vão ter consequências. Portanto, eles não são, não são inconsequentes. E eu não sei se sei fazer isto, porque queria, não sei se consigo, aparece, não, podia vir para trás, como é que eu vim, anterior. Conseguem ver este mapa ou não? Não? Sim? Projeção de demografia no mundo, pronto, não sei se ler aí, mas se não se ler eu também vou falar nos grandes números. Portanto, eu só quero ter aqui isto para falar. Eu queria que percebessem o seguinte, nós hoje temos... Em 2017, isto é são dados da ONU, são mesmo os dados oficiais últimos, temos 7.600 milhões de pessoas. Portanto, aquilo que se chama 7 bilhões de pessoas, enfim, em português não são bilhões, mas vamos usar a palavra bilhões que nos facilita a vida. Em 2030, teremos mais 1.000 milhões. Em 2050, teremos mais 2.200 milhões. E vamos chegar... aos 11 mil milhões, 11.100, 11.200 milhões em 2100. Portanto, nós hoje somos 7 bilhões e meio, seremos 11 bilhões e 200 milhões em 2100, mais ou menos. Portanto, vamos aumentar bastante daqui até lá. Agora, é preciso perceber o seguinte, a Ásia, toda a gente fala na Ásia, a Ásia, apesar de subir... entre 2020 e 2100, vai subir e descer. Vai chegar a 2100, provavelmente, apenas com mais 200 ou 300 milhões, o que para a Ásia não é nada do que tem hoje. Vai ter um pico no meio, mas vai descer. As pessoas não têm noção disto, mas hoje a China e a Índia mais ou menos contabilizam, não chega a 40%, mas quase 40% da população mundial. Mas a China já está em grande contenção. E a Índia, que ultrapassará a China dentro de 7 anos, portanto até 2030 ultrapassa a China, aí no 1,444 bilhões cada um, mas a Índia também vai entrar em regressão. Quer dizer, o fenómeno da expansão demográfica da China e da Índia está em clara contenção. A China já está e a Índia estará. Eles não estão em regressão, mas eles não vão aumentar na mesma medida exponencial em que aumentaram nos últimos 50 anos. Ao contrário, vão aumentar muito pouco. Aquilo que se esperava para a China não se esperava para a Índia, mas a Índia nos últimos 20 anos fez um progresso tremendo sob esse ponto de vista, no sentido da contenção da sua taxa de natalidade. É estranho, uma vez estive numa conferência dada para um indiano que era o Dean de Fontainebleau, daquela grande escola de gestão de Fontainebleau, era o sucessor do António Borges, que era indiano, e que falou sobre os países emergentes e falou imenso da China. E alguém na assistência lhe perguntou, até com provocação, com espírito provocador, lhe perguntou, nunca falou da Índia, o que é que vai acontecer à Índia no futuro? E ele era indiano mesmo. E ele disse... Olha, vou-lhe dizer o seguinte, a China vai ficar velha antes de ser rica e a Índia vai ficar rica antes de ser velha. Mas ele estava enganado, porque hoje os números mostram que quando chegarmos a 2100, a China e a Índia fizeram o mesmo esforço de contenção. Quer dizer, a Índia já entrou num outro patamar. Portanto, não é por aqui que, reparem, não é pela Ásia que as coisas vão descambar. No sentido de nós termos uma inflação populacional brutal. E também não é pela Europa. A Europa vai diminuir. A Europa esteve a crescer até agora, ainda vai crescer mais alguma coisa, mas vai diminuir, e atenção, vai diminuir com um grande contributo de migrantes. Porque se não houvesse contributo de migrantes, vai diminuir de 750 milhões para 650, vai ser 90 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, mais ou menos 3 a 15% da população que vai perder. Mas atenção, porque vai ter migrações maciças, senão perdia muito mais. E, portanto, aqui o que é verdadeiramente importante, e é o que vai marcar aqui esta minha fase final da intervenção, é perceber qual é o continente que está em explosão total. E que está em explosão total, mesmo que nós façamos todas as manobras de contenção que queiramos até agora, que é a África. A África hoje tem 1.250 milhões de pessoas, em 2030 aumentará a 500 milhões, vai para os 1.700. Em 2050 já mais que duplicou, estará em 2.500 milhões. E em 2100 estará em 4.500 milhões. Quer dizer, em 2100, o número de habitantes da África será igual ao número de habitantes da Ásia. A diferença serão 200 milhões. Hoje, a Ásia tem 60% da população. Em 2100 terá 41, 42. A África hoje tem 17% da população. Em 2100 terá 40% da população. Portanto, o continente que verdadeiramente está em expansão brutal é a África. Ainda recentemente, a propósito das alterações climáticas e falando muito sobre este efeito demográfico nas alterações climáticas, o Al Gore, o antigo vice-presidente, esteve no Porto a fazer uma conferência e é curioso que na apresentação inicial, não nas perguntas, se estamos mesmo 5 minutos, estamos bem. Na apresentação inicial, um dos fatores principais para, digamos, o agravamento das alterações climáticas era o salto demográfico exponencial em África, em que ele apontava justamente para os 4 mil milhões, que neste caso serão 4.500 milhões em 2100. Portanto, este é o aspecto principal. Até perceberem que a África vai claramente igualar a Ásia. E a África está em expansão, como eu digo, brutal. Nos próximos 30 anos, duplica a população. Duplica. Isto é uma coisa, é um facto muito importante e nós vamos já ver como ele pode ser agora, enfim, até um pouco colorido. Só para perceberem, os países que têm aumento de população relevante nos próximos 30, 40 anos são Índia, Paquistão, Indonésia na Ásia e são Nigéria, Congo, Etiópia, Tanzânia e Uganda na África. A Nigéria, então, é uma explosão brutal. E depois os Estados Unidos também. A América do Norte também vai aumentar dos 300 milhões para os 500. Aqui os Estados Unidos e o México, obviamente, terão um papel muito relevante. Eu queria passar para este segundo quadro, porque este é que é verdadeiramente interessante. Se nós olharmos hoje para a população mundial e, curiosamente, para a população da Ásia, a Ásia é um resumo da população mundial, em termos de idades, 42% da população tem menos de 24 anos. 42%. Na Europa, são apenas 27. Portanto, 15. Curiosamente, tem mais de 60%, tem mais de 60 anos, 13% da população mundial. E na Ásia também anda por aí. 13%. Na Europa, tem mais de 60 anos, 25%. Agora, vale a pena olhar para a África. Na África, 60% da população tem menos de 24 anos. Mais, 41% tem menos de 15 anos. Portanto, 40% dos africanos têm menos de 15 anos. E sabem que a quantidade de pessoas que têm mais de 60 anos? 5%. Não é 25% como a Europa, é 5%. Portanto, é uma população super jovem. E é isso que explica porque é que o continente vai aumentar imenso a população. É porque mesmo que a taxa de fertilidade desça, e ela está a descer, mesmo que ela desça, é tanta gente que pode ter uma taxa, se tiver 2.1, 2.2, já assegura a reposição, que evidentemente não há aqui nenhuma travagem. Porque as pessoas que estão em idade fértil são muito mais do que aquelas que existem nos outros continentes. Estamos a falar de uma expressão muito maior. E, portanto, a composição etária é decisiva para olhar para isto. Eu, quando estou aqui a focar-me neste fosso, por um lado, entre a Europa e o mundo, para quem está no continente europeu, e, por outro lado, para a África e o mundo, porque também é um fosso ao contrário, o que eu quero chamar a atenção é assim, esta gente tem de ir para algum lugar. E o destino natural dos africanos vai ser a Europa. E, portanto, nós temos de contar com isso. Nós temos de contar, de facto, com isso. Eu aqui tenho só para verem, até 2100, a curva da Europa, que é a curva azul, está a descer ligeiramente, e a curva vermelha, que é a curva do mundo, não é? Está sempre a subir, tem depois um ligeiro abrandamento em 2100. não é? Quando estamos a chegar a 2090, 2100, ela tem um ligeiro abrandamento, começa a abrandar um pouco a curva, mas a verdade é que a Europa representa cada vez menos população. Nunca se esqueçam disto. A Europa, em 1900, representava 20% da população mundial. Hoje representa 7%. 7 a 8. E vai chegar a 2050 a representar 5%. Portanto, inverte-se completamente esta questão. Aqui, isto é interessante para vermos agora, para percebermos o seguinte, havendo 7.500 milhões de pessoas no mundo, migrantes, para nós percebermos, são 260 milhões. Portanto, é um mundo inteiro, mas ao mesmo tempo é uma percentagem que também não é assim tão grande do mundo. E é por isso que muitas vezes existe, a propósito do fenómeno das migrações também, uma dramatização que, quer dizer, um planeta que tem 4.500 milhões de pessoas tem de ser capaz de acomodar 300 milhões em qualquer lado. Quer dizer, se nós olhamos para os números, começamos a perceber que há tantas. Claro que isto não quer dizer que não haja locais onde existe uma concentração enorme e se põe um problema conjuntural, mas uma crise de migrações havia de ser gerível, em termos globais, de uma forma mais acomodada e adequada do que esta. Dito isto, continuaria só para perceberem que refugiados são apenas 71 milhões, são apenas 71 milhões, dos quais 41, 42 serão deslocados, basicamente de guerra. 26 milhões são refugiados, isto é, pessoas que saíram mesmo dos seus países em busca de qualquer proteção. E requerentes por ano, em cada ano de asilo, andarão à volta dos 3 milhões e meio. Isto é, há muitos refugiados que depois não têm nenhuma proteção, não, nem sequer requerem asilo, eles simplesmente se deslocam e acabou, depois não acontece nada. Muitas vezes estão acantonados, não é, em campos de refugiados. Só para terem uma ideia, os países mais exportadores de refugiados nos últimos anos são a Síria, o Afeganistão e o Sudão do Sul, que aliás está neste momento com uma crise gravíssima. O Sudão, e não apenas o Sudão do Sul, mas o Sudão do Sul está, o Sudão está com uma crise gravíssima e o Sudão do Sul está em crise permanente desde que foi criado.
Senhor deputado, tem que terminar.
Eu vou terminar. E depois, queria aqui, então, só avançar para um ponto com o qual queria concluir, porque é fácil aqui, que é olhar para o seguinte. Portanto, nós temos que olhar para a África. Eu queria só que percebessem o seguinte, quando nós falamos de migrações, toda a gente acha que as migrações são para a Europa e para os Estados Unidos. Mais de metade das migrações em África são sul-sul e são feitas dentro do continente. Neste momento há cerca de 20 e poucos milhões dentro da África e fora da África só há 16 milhões. Desses 16, 8 a 9, portanto metade, ou pouco mais de metade, veio para a Europa. 2 a 3 terão ido para a Ásia e 2 para a América, para os Estados Unidos. Mas quer dizer, os africanos, a crise das migrações dá-se essencialmente sul-sul. Não se dá sul-norte ainda. Mas ela vai se dar sul-norte. E esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Nós sabemos, e estou a dar algum insight trading, que por as tais deslocações de via satélite, que haverá nos próximos anos massas humanas, moles humanas, a saírem do território subsaariano para a Europa. E nós temos de ter uma estratégia para lidar com essa gente, para os acolher, e alguns naturalmente serão para retornar, e outros serão para integrar. Não vejam no retornar um problema. O caso da Suécia é exemplar. A Suécia agora diminuiu, mas recebia até 2015 160 mil pedidos de asilo todos os anos. E dava ok a 80 mil e negava 80 mil. E fazia mesmo sair os 80 mil. Claro que a forma de fazer sair os 80 mil era pagar-lhes uma espécie de subsídio, digamos, de retorno, que obviamente era um apelo. Muitos só faziam a candidatura a asilo para receberem o subsídio de retorno e voltarem. Portanto, também havia, se quiserem, aquilo que nós podíamos chamar algum turismo migratório com base nisto. Isso, aliás, aconteceu com o Sarkozy, quando houve aquelas comunidades ciganas e romenas em Estrasburgo. Passou a haver excursões diretas da Roménia e da Bulgária para Estrasburgo, só que faziam, nunca saíam das caminhonetas, chegavam lá, recebiam 50 euros e voltavam aos seus destinos. Portanto, chegou a haver isto, também existe isso. Portanto, enfim, nós sabemos, enfim, que há vendilhões do templo em todas as situações da vida. Mas, enfim, com isto, entre fundamentos, distinções e alguns factos e projeções, julgo que ficamos com uma ideia de que também há uma peregrinação condicionante para além da condição peregrina. Muito obrigado.